tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 214, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio especial, eu conto com a presença de dois nomes graúdos. Um deles que já esteve aqui conosco em outro episódio e participa da nossa coleção Economistas Nobel, que está lá no nosso site todas as terças e quintas e está chegando na reta final, o grande Guilherme Tinoco. E outro que eu vou deixar que ele se apresente, mas é o João Vilaverde. Vamos começar do novato aqui no nosso Terraço Cast. E aí, João, tudo bem?
Salve, Caio, pessoal do Terraço e do podcast. Eu sou João Vilaverde, sou jornalista de formação. No entanto, nos últimos 5 anos, eu dei um pit stop no jornalismo econômico. Migrei um pouco para academia e mercado financeiro. Eu estou fazendo meu doutorado em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, onde eu também fiz o meu mestrado. E antes disso, eu tive a chance de ser pesquisador visitante em políticas públicas na CIPA, na Universidade de Columbia, em Nova York. Trabalhei em redação de jornal, no Valor Econômico e no Estadão por 12 anos, a maior parte desse tempo em Brasília, onde eu trabalhei que nem um condenado, quase que literalmente, e escrevi um livro-reportagem sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, chamado Perigosas Pedaladas. Nesse caso das pedaladas fiscais, eu, por sorte ou por azar, acompanhei desde o iniciozinho e sugou um largo período da minha vida. O Perigosas Pedaladas, ele está atualmente na primeira reimpressão e é um livro que é um livro de jornalismo econômico. Nos últimos 5 anos eu migrei para a academia, como eu contei, e parcialmente para o mercado financeiro. Trabalho como consultor, faço análise de risco, né, de política econômica, e eu contribuí para o Terraço recentemente com um papo bem legal com o Benjamin Appelbaum, autor do The Economist Hour, um livro que saiu no finalzinho do ano passado e que vai ser o nosso papo aqui. Prazer estar aqui no podcast. Valeu!
Maravilha, João. É um enorme prazer poder contar com você aqui no nosso querido Terraço Cash. E vamos a ele, que já é a segunda vez que está participando aqui, você viu, já é completamente de casa. E aí, Guilherme, tudo bem?
Olá, tudo bem, Caio? Tudo bem, João? Prazer de novo estar aqui, viu, Caio? Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre esse livro. Gostei bastante de ter lido a indicação do João e ajudou bastante a entender vários momentos da política econômica americana nas últimas décadas e entender assim, os detalhes de como as decisões foram tomadas, das implicações que houve, e, enfim, de personagens. Um livro muito rico, recomendo a leitura de todos. Vamos falar sobre isso para ver se os ouvintes se interessam pelo livro. Então, estamos à disposição.
O assunto de hoje é a entrevista A Hora dos Economistas, que é uma entrevista que, se você não viu, se você não leu ela ainda, fica tranquilo, o link vai estar aqui na descrição desse episódio, mas é uma entrevista que o João fez com o Benjamin Appelbaum, autor do livro The Economist's Hour, livro esse que fala sobre a participação dos economistas ao longo das décadas na formulação de políticas públicas, dentre outros assuntos, e nós vamos tratar aqui nesse episódio de hoje, dentre outras coisas dessa entrevista. Então, sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Para você, João, qual é a mensagem principal do livro? E em seguida, para você, Guilherme, qual é a mensagem principal desse livro?
A principal mensagem do livro é a discussão sobre como economistas que estavam na academia americana, em universidades, e mesmo burocratas de nível intermediário na administração pública americana, como, por exemplo, o escaninho do Fed, áreas específicas da Secretaria do Tesouro, isso tudo nos anos 40 e 50, como que esses economistas saíram desses espaços e chegaram no topo, na presidência do Federal Reserve, no comando da Secretaria do Tesouro, na discussão pública de eixos da política econômica, no comando total da política monetária. Isso é muito interessante, especialmente aos olhos do leitor de hoje, 2020, 2021. Para a gente, é natural que o Banco Central, por exemplo, de qualquer país, seja comandado por economistas, que a diretoria dos bancos centrais seja toda formada por economistas. Eventualmente, um advogado para questões de regulação do sistema financeiro, vá lá, mas eminentemente economistas tomando conta da política monetária. Isso é natural para a gente hoje, 2020. Já era natural para a gente 20 anos atrás, no ano 2000, por exemplo, e mesmo um pouquinho antes. Mas se a gente vai para os anos 80, e certamente se a gente volta um pouquinho mais, anos 70 e 60, essa não era a regra. Aliás, não era mesmo. Então, como que isso aconteceu? Como que os economistas que não dominavam a política monetária estavam na franja da política fiscal, na franja da regulação estatal sobre setores econômicos, né? Seja aviação civil, mineração, energia, enfim. Chegaram onde chegaram, no estágio que a gente está hoje, o presente em que é natural ver os economistas em posição de comando e que a política econômica é toda ela, ou praticamente toda ela, feita, manufaturada e debatida publicamente por economistas. Como é que foi essa transição? Como que foi esse caminho? E é isso que o autor, o Applebaum, chama de The Economist Hour, a hora dos economistas. Então esse é o ponto, é a mensagem principal do livro. Eu achei magnífico os dois pontos. O primeiro, isso em si, e eu convido o ouvinte do podcast a ler o livro mais do que eu contar, mais do que eu já estou contando, para descobrir como que esses economistas e depois aqueles que seguiam, né, esses achados teóricos e, enfim, técnicos que esses economistas fizeram, saíram de um estágio de franja, de tangente dos anos 40 e 50, e mesmo anos 60, e chegaram onde chegaram. E dois, a forma como o autor trabalha essa história. É um livro muitíssimo bem escrito, né? É um livro que eu gostaria de ter escrito. Então ele me traz uma inveja boa. É muito gostoso de ler o livro. Ele tem, os capítulos são direto e reto, e você vai por regulação, política fiscal, política monetária, política cambial, política internacional. É muito interessante. E mais para a parte final do livro, em cases, né, estudos de caso. Muito rico. É o tipo de livro que somente um jornalista econômico mesmo poderia fazer, porque ele traz uma narrativa muito envolvente. De modo geral, os economistas falham muito na hora de comunicar suas mensagens, especialmente de escrever, né? De modo geral, os economistas escrevem muito mal. Então, esse eu acho que é uma coisa também muito bacana do livro, que convido o leitor, seja ele economista, seja ele não economista, a gostar bastante do livro.
Antes de tudo, só fazer um registro, né? Porque na verdade é importante contar. Eu vi esse livro por indicação do João. E aí, por isso que eu vi no Twitter, ele postou, tinha lido, e eu comprei na Amazon e comecei a ler. E, de fato, é um livro que valeu muito a leitura, é muito interessante. Na verdade, o livro ele conta a história da ascensão dos economistas para a tomada de decisão, né, no âmbito de política econômica, lá pelos anos 60, 70, nos Estados Unidos. Antes disso, a maioria das posições econômicas, a maioria das decisões econômicas era tomada por outros profissionais, muitos advogados. Então, um dos presidentes lá do Banco Central, do Fed, nos anos 50, falou, tem uns economistas, eles ficam ali no porão, eles não têm muita utilidade. E isso começou a mudar muito nos anos 60 e 70. A gente teve o primeiro presidente do Banco Central americano que era economista, o primeiro chefe do Tesouro, secretário do Tesouro, que era economista. Então isso foi mudando. E aí o livro ele conta a história dessas mudanças, como aos poucos os economistas foram tomando conta e participando cada vez mais das decisões econômicas. E na verdade, a gente pode fazer algumas leituras desse livro. Primeiro, ele conta a participação dos economistas em vários episódios da história econômica, história de política econômica recente dos Estados Unidos. Então, desde as políticas dos anos 80, Reaganomics, também a evolução do entendimento em relação à política monetária, a desregulamentação de vários setores, inclusive do setor financeiro, que levou, né, a crise ali de 2008. São vários episódios retratados pelo livro. E aí tem uma visão geral, assim, que vai orientando o autor, que é para falar que muita dessa influência foi positiva, mas muitas também foram negativas, né? Se a gente olhar a evolução da economia americana nessas últimas décadas, você teria tido um crescimento de fato muito grande, a renda aumentou, mas a desigualdade também aumentou muito, teria esse balanço aí para fazer, né? Não seria muito conclusivo, mas ele chama atenção que muitas mudanças foram para um lado ruim. E é claro que, assim, todo resultado não depende só de economista, é claro, e que nem todo economista pensa igual, mas ele encarou ali meio como uma corrente majoritária que ele achou que não teria problema. Aí tem vários episódios, assim, vamos lá, você pode fazer uma leitura desse jeito, assim, de qual o resultado dos economistas, mas você também pode fazer uma leitura que é muito de aprendizado, assim, de entender como decisões econômicas são tomadas no governo, como que as coisas acabam acontecendo, quais restrições que tem, qual o tamanho da influência. Aprende e acaba conhecendo vários atores e episódios, né, assim, nos detalhes. Então, isso é muito legal, fazer uma leitura com esse objetivo. Enfim, só a título de exemplo, a gente sabe ali nos anos 60, no governo Kennedy, depois no Lyndon Johnson, ali já tinham alguns economistas orientando, até o Samuelson era um deles, e em algum momento o Kennedy queria acelerar o crescimento e acabou ali como resultado de todo o processo político algumas medidas de corte de imposto, e que realmente acelerou o crescimento, botou o desemprego para baixo de 4% no final da década, mas fez com que a inflação aparecesse e começasse a andar mais rápido, né? E naquele momento, logo depois, veio a estagflação. Então, você tinha também no âmbito teórico, isso daí foi instrumento, né, para o plano teórico começar a mudar, porque antes o pessoal ainda trabalhava muito ali no esquema macro da síntese neoclássica, com aquele trade-off da curva de Phillips, mas isso começou a mudar, né? Então, um exemplo aqui em 1965, com a economia crescendo bastante, a capa da Time, que era a revista mais influente, foi com o Keynes. Mas 4 anos depois, a mesma Time fez uma capa com Friedman, né, que naquele momento ali tinha acabado de dar a palestra famosa dele no encontro da American Association, que, enfim, a inflação começava a aparecer e os monetaristas ganhavam espaço nesse debate. Então, uma diferença aí de 4 anos, teve uma mudança ali, e é muito interessante aprender sobre isso, ler ali sobre aquela época. O Benjamin, ele vai contando ali nos mínimos detalhes. Acho que tem um outro episódio também que vale a pena contar, assim, sobre a política do Reaganomics, né? O Supply Side Economics, que estava ali advogando muito por corte de impostos, sobretudo, que foi muito influente nos anos 80. E ver ali como que essas ideias apareceram, muito interessante, porque, primeiro, você tinha o economista Robert Mundell, que acabou ganhando o Nobel depois, e ele tinha muitos trabalhos ali no modelo que a gente conhece, Mundell-Fleming, trabalhos de economia internacional. E ele começou a falar muito sobre corte de impostos já um pouco fora ali do mainstream acadêmico, e ele, junto com um editor do Wall Street Journal e com o Laffer, que era um estudante e frequentava ali Chicago, algumas palestras, esse jornalista, ele foi um grande divulgador desse Supply Side Economics, e fez, até popularizou a curva de Laffer e tudo mais, e mostra ali a relação desse pessoal com alguns políticos, senadores, deputados, que fizeram esse programa, né, que ajudaram a fazer um programa que acabou sendo implementado ali pelo Reagan, né? As ideias desse pessoal foi ali fundamental no programa do Reagan. Então é muito interessante conhecer, nesse caso específico, como o Mandela, ele já estava um pouco fora do mainstream acadêmico, até, de certa forma, não teve muita... Não dá para se dizer que os economistas de ponta estavam ali influenciando, mas também um jeito de como economistas e a mídia e, no geral, essas ideias aparecem e morrem. E aí é muito legal de ver isso.
É realmente surpreendente quando a gente para pensar que os economistas não estão por trás da tomada de políticas públicas desde sempre, né? Isso é uma coisa, como você bem pontuou, né, João? Uma coisa que hoje, para a gente, é muito natural imaginar que quem está por trás da política macroeconômica, por trás da política monetária, sejam economistas, mas essa não era uma verdade nos anos 50, nos anos 60. Começou a mudar aí dos anos 80 em diante. E é muito bacana que o livro apresenta apresenta justamente esse caminho. Esse livro também é interessante para fazer pensar o que é que os economistas fazem em relação às políticas públicas. O que é diferente da média, né, do que a gente geralmente imagina. Se você perguntar para alguém, o que faz um economista, a pessoa já acredita que ele vai ter uma ligação totalmente direta com o mercado e eventualmente vai ter alguma ponta em cargos públicos e tudo mais. Mas, de fato, há uma contribuição bastante relevante dos economistas para a formulação das políticas públicas. E um outro aspecto interessante, que também foi bastante levantado, é o seguinte, principalmente pelo Guilherme. Dá a entender de vez em quando que em termos de economia a gente já sabe de tudo. Mas a economia é uma ciência social e por ser uma ciência social não tem respostas fechadas. A gente pode observar a evolução das ideias nesse departamento, né, de como a economia é uma ciência aberta, por exemplo, nesse episódio, Guilherme, que você acabou de falar dos casos das capas da Times, né, que foi com Keynes em um determinado ano e 4 anos depois com Friedman, com ideias totalmente diferentes, uma discussão totalmente diferente, uma abordagem, um diagnóstico da realidade econômica bastante diferente. O livro faz isso de uma maneira mais ampla, levando em consideração décadas diferentes. Então dá pra gente acompanhar isso com mais detalhes. É muito, muito, muito interessante que isso fique mais evidente. Não só que nem sempre os economistas estiveram capitaneando as políticas públicas, como hoje é uma coisa, uma questão um pouco mais frequente, bastante mais frequente, eu diria, como também essa questão de que a economia é uma ciência social aberta e, por assim ser, não tem respostas fechadas. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. João, qual é o papel dos economistas na sociedade? E qual é a responsabilidade dos economistas na sociedade? Em seguida, Guilherme, mesma pergunta para você, meu querido.
Os economistas, numa sociedade democrática, eles exercem um papel muito, acho que não é tão definido, mas ele é certamente salutar. Os economistas, pela formação já na graduação, e aqueles que seguem para pós-graduação, que fazem mestrado e que depois vão fazer doutorado, eles têm um rigor, estou falando de modo geral, né? Você tem exceções, mas de modo geral é uma formação muito rigorosa, que passa por bastante ceticismo com a realidade. E estudo rigoroso mesmo. Eu acho que poderia ter um estudo um pouco mais rigoroso em história econômica para a gente parar de ter economista que não conhece história e que defende políticas econômicas fracassadas. Então, se você conhece a história, você não comete os mesmos erros. Está na hora da gente cometer erros diferentes. Mas, enfim, falta um pouquinho de história econômica, eu acho. Dá para balancear a economia eminentemente abstrata, de modelo, com história econômica robusta. Mas, enfim, voltando ao ponto, os economistas, o papel de debate público exercido pelos economistas é muito rico e muito salutar. Os economistas oferecem sempre a ideia, que deveria ser meio óbvia para todo mundo, mas é uma luta que os economistas têm que continuar lutando, de restrição orçamentária, de recursos finitos. Todas as ideias são bonitas, mas elas todas embutem um custo. Custo embute escolha. Quem vai ganhar? Vai ficar na mão de lobby, vai ficar na mão de apadrinhado, vai ficar na mão de evidências. Mais e mais políticas públicas precisam ser baseadas em evidências. E os economistas acabam oferecendo esse papel muito salutar no debate público e no debate acadêmico. A ciência política, os administradores públicos e também no direito têm usufruído muito nos últimos 30, 40 anos de técnicas de economistas. E é muito bom você ver a ciência política usufruindo da linguagem econômica, dos testes de modelo, de políticas públicas baseadas em evidências, isso já pensando na carreira de administração pública e também no jornalismo, no direito, enfim. Então, os economistas têm muito esse papel. No entanto, eles normalmente se imiscuem quando o papo é responsabilidade. Então, qual que é a responsabilidade dos economistas? Segundo os próprios economistas, a responsabilidade é pequena. Basta ver que economistas no passado e também no presente aceitam prestar serviços para governos populistas com tendências totalitárias ou simplesmente abjetos, né? Horrorosos, que destroem o meio ambiente, destroem o futuro, né? A fauna e a flora nacionais, governos que atentam contra os direitos humanos. governos simplesmente horrorosos. E os economistas topam participar de governos assim, topam receber salário de governos assim, porque pensam o seguinte: ah, eu não tenho nada a ver com política cultural, com a política de meio ambiente, com a política de infraestrutura, eu não tenho nada a ver. Eu só tenho que pensar aqui na minha chave, seja ela política monetária, seja ela política fiscal, política econômica. E aqui eu vou fazer o que eu quero fazer e o resto não tem nada a ver comigo. Essa é uma posição desleixada, tanto em termos éticos, quanto em termos filosóficos também. Você tem que pagar um preço por contribuir para administrações abjetas. E não dá para você passar impune por isso. Então, eu acho que deve haver, sim, uma responsabilização, um custo reputacional, um peso social sobre economistas que topam fazer parte de governos assim. A esquerda e a direita, no Brasil e fora dele. Então, a responsabilidade dos economistas, para eles, é muito baixa. No entanto, tem que ser muito alta, tem que ter um custo. Agora, é claro que é uma discussão complexa, como praticamente todas as discussões de cunho filosófico. Porque como cidadão, como cidadã, todos nós gostaríamos de ter em quadros técnicos, bons técnicos. Mesmo em governos abjetos, mesmo em governos horrorosos. É melhor ter um economista qualificado, de formação robusta, tocando a política econômica num governo horroroso, do que não ter, falando como cidadão e como cidadã. No entanto, esse mesmo economista que trabalha num governo assim tem que ter um custo reputacional. Não dá para sair impune de um trabalho cujos valores, cujos princípios são o do horror.
Essa pergunta, eu acho que está muito ligada, principalmente na conjuntura do Chile, e que acaba respingando um pouco na conjuntura atual, de você ter governos mais autoritários no mundo e economistas trabalhando ali. O governo, como se não tivesse nenhum problema, e aí é uma reflexão mesmo que é importante ser feita, né? Eu acho que os economistas, eles têm que ter muita responsabilidade, sim, né? Porque, primeiro, o crescimento de longo prazo, todo mundo sabe que depende muito das instituições e que a democracia é importante, não só para o crescimento, enfim, como forma de governo, né? Todos participam, certamente, mas é importante também para o crescimento. Então, assim, você topar fazer parte de projetos, sobretudo projetos mais autoritários, né? Como ditaduras que teve no Brasil, que teve no Chile, e aí é uma discussão mesmo bem importante, né? Assim, os economistas, eles têm que ser responsabilizados por isso. Tem uma frase do Paulo Guedes no perfil que a Piauí fez com ele em 2018. Ele falou sobre ter colaborado ali com o Chile. Ele falou que sabia zero do regime político, né? Entre aspas, eu sabia zero do regime político, eu sabia que tinha uma ditadura, mas para mim isso era irrelevante do ponto de vista intelectual. Isso é uma frase muito espantadora, né? Porque, na verdade, significa que você topa trabalhar com quem for, desde que você possa brincar, né, de fazer política econômica, implementar as coisas. E, inclusive, é bem mais fácil, né? É um jogo injusto, vamos dizer. Você não tem congresso, não tem que dialogar, você não tem que convencer as pessoas. É um trabalho mais fácil, mais injusto, e que, no fim, você pode estar deixando um legado de longo prazo muito ruim. Então, os economistas têm que ter essa responsabilidade e não trabalhar com qualquer governo, né? E, enfim, mas aí, em termos mais gerais, qual o papel dos economistas na sociedade? A gente pode pensar, né, que tem que construir políticas públicas e prestar atenção na sustentabilidade de longo prazo dessas políticas, entender o contexto em que eles vivem, né, e estão fazendo as políticas, entender que existem restrições de toda sorte, então não é simples, não é aquilo que você estudou que você vai implementar fácil. A sociedade tem muitos interesses ali acontecendo ao mesmo tempo, e você tem que desenhar suas políticas, convencer a sociedade, né, em última instância, assim, um parlamento, em última instância, a sociedade. Você tem que convencer de que aquilo é interessante, eventualmente você tem que fazer concessões, porque você não consegue implementar tudo que você quer. Então, tem que ter muito esse olhar, assim, menos tecnocrático. Enfim, você tem, obviamente, suas orientações, mas tem que saber o que, de fato, é possível implementar naquele momento, o que tem que ser construído. diluído, trabalhado, para vir num segundo momento. Então, esse jogo de cintura, vamos dizer, essa consciência da realidade, como o mundo real opera e tudo, é muito importante. E aí, acho que também ajuda a responder essa pergunta.
A respeito de formação, eu concordo em gênero, número e grau. Não adianta se perder na tecnicalidade se as decisões de políticas públicas, sobretudo, impactarão tanto na ponta final, nas pessoas, no dia a dia delas. E conhecer a história econômica, para além das técnicas mais de hard skills, faz muita diferença. Principalmente, como vocês apontaram, para saber separar o joio do trigo de coisas que já funcionaram e coisas que não funcionaram. Digo novamente, por mais que a economia seja uma ciência social e por ser uma ciência social não tem respostas fechadas, tem coisas que, seja por tentativa e erro ou por uma análise um pouco mais criteriosa, já se sabe que não funciona tanto. E conhecer história econômica faz toda a diferença nesse aspecto. E sobre a responsabilização, os economistas precisam parar com essa mania de achar que estão acima de todas as decisões tomadas. Erros e acertos em política econômica têm efeitos na realidade das pessoas e isso é inegável. E esse custo reputacional deve sim ser levado em consideração. Afinal de contas, economista tem princípio ou não tem princípio? É uma conversa longa, mas deixamos aqui essa semente plantada. E, por um último ponto, comentando esse segundo assunto, essa questão do eu estudei isso, eu sei, não preciso te explicar, e essa ausência de comunicação faz com que menos do que se deseja ser aprovado, de fato seja aprovado. Alguma coincidência com a realidade atual? Pensa aí. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. João, conta para os nossos queridos ouvintes como é que ocorreu essa conversa com o autor. Como é que surgiu a ideia? Como é que ele recebeu essa ideia? Como é que vocês conversaram? E, Guilherme, para finalizar, conta para a gente o que é que você achou dessa entrevista. Digo novamente, se você não leu essa entrevista, eu recomendo fortemente você ler, porque ficou muito legal. O link dela estará aqui na descrição.
A ideia de conversar com o Applebaum, de entrevistar ele, bater um papo com ele, foi um insight que eu tive depois de um convite do meu amigo Guilherme Tinoco. Ele está nessa série, é uma das cabeças dessa série que o Terraço está publicando do Projeto Nobel, né, dos contextos sobre os economistas e as economistas que já venceram o prêmio, o equivalente ao Prêmio Nobel de Economia. E o Guilherme é um grande amigo, é o alvinegro do B, né, deveria ser Botafogo, não Atlético, mas enfim. E ele me convidou e falou, por que você não contribui, faz um texto que conversa com isso? Até porque ele tinha gostado bastante da minha descrição do Economist Hour. Eu li o livro do Applebaum em fevereiro, numa viagem de trabalho pela costa leste dos Estados Unidos. Mal sabia eu que seria a última viagem, o último avião que eu ia pegar, porque logo depois que eu voltei começou o isolamento. Lá já estava esquisito em fevereiro, mas ninguém podia imaginar que em março já estaria com aquela coisa toda. Mas enfim, eu li durante essa viagem de trabalho, no voo para São Paulo para Nova York, e continuei lendo enquanto estava lá, de Nova York para Boston, e as viagens que eu fiz de trabalho ali dentro. E terminei o livro ali em fevereiro, achei o livro magnífico, escrevi sobre o livro brevemente no Twitter, o Guilherme se amarrou, comprou também e leu, e a gente conversou sobre o livro, nós dois adoramos. Enfim, aí corta para frente, o Guilherme me convida para contribuir, eu falei, pô, o que eu posso fazer para contribuir para o Projeto Nobel? Um texto que converse com o projeto, mas que não trate especificamente de um economista. Lembrei do Economist Hour e falei, pô, uma coisa que pode funcionar muito bem seria uma conversa com ele, com o autor. Por que não? Né? Assim, o livro fala de ideias, né? Ideias de política econômica, ideias de Estado, ideias de regulação, ideia. Tudo começa com uma ideia. E eu tive essa ideia, falei, por que não tentar falar com ele? Na pior das hipóteses, ele vai falar não. E então não ia mudar nada se eu não tentasse. Então eu tentei, ele disse sim, foi extremamente gentil, topou de imediato. E nós marcamos e conversamos por 1h10. Papo livre, eu pude perguntar o que eu quisesse. E foi um papo muito bom. Jornalistas se entendem. E aí foi um papo muito, muito bacana, ele foi super generoso. E um dos focos da conversa, a conversa teve vários focos, né? Mas um dos focos foi exatamente um capítulo que até hoje acho que é o que mais me marcou do livro, que é a comparação entre as estratégias de política econômica do Chile e de Taiwan. Enquanto o Chile abraçou e subscreveu integralmente a agenda proposta pelos economistas da Universidade de Chicago, ali dos anos 60 e 70, inclusive vários foram morar em Santiago e contribuíram para aquele regime, a ditadura do Pinochet, Taiwan recebeu também insights e inputs dos mesmos economistas, no entanto, decidiu fazer o oposto. Então recebeu, Milton Friedman foi lá, falou, deu palestra, falou com o governo, tal, isso, aquilo. Ele pegou o avião, voltou para Chicago e eles falaram, a gente não vai fazer nada do que esse homem está falando e nem nada do que esses amigos dele estão falando. É um caso raro de laboratório de política econômica em que dois países seguiram no exato, em momentos muito parecidos, né? O ano de, sei lá, o ano de 81 foi igual para os dois, né? Todo mundo viveu os mesmos dias de 1981, 1982. Então dá para você comparar com políticas econômicas radicalmente diferentes. E não dá nem para dizer que no caso do Chile, a agenda não sofreu dificuldade. Não, era uma ditadura. Tudo que o governo queria fazer, fazia. Tudo que os economistas de Chicago queriam fazer com o Chile, faziam. Era um laboratório mesmo. Ele faz, num dos capítulos, uma discussão sobre os dois e aí mostra o que, que eles conseguiram de resultado. É muito interessante. Vale a leitura do livro como um todo e desse capítulo em especial. Então, a gente conversou também sobre isso e o Applebaum ofereceu pontos de vistas complementares ao que ele falou do livro. A gente conversou também sobre a polarização gigantesca que está nos Estados Unidos desde os anos 90 e se aguça agora. Como resolver, como fazer política econômica quando você tem metade do país sem conversar com a outra metade, né? Se odiando, né? E com um nível de violência urbana dantesco, né? Uma conversa que eu achei muito rica, né? Eu não tinha dúvida que seria, mas foi muito boa de ter. Acabou dialogando bastante bem com o projeto Nobel e foi muito legal publicar. E acho que quando esse projeto todo terminar, dá para organizar tudo num e-book, quem sabe? Fica a dica.
Essa é uma pergunta muito boa, na verdade, porque abre espaço até para a gente contar a história, né? Como foi, né, Caio? Como você sabe, a gente está fazendo esse projeto do Nobel e eu achava que era importante o João participar de alguma forma. E falei, João, escreve alguma coisa para a gente, aí um texto transversal, que você, né, tenha a liberdade aí de escrever o que você quiser, assim, relacionado ao tema, que eu acho que vai contribuir muito, né, com a sua bagagem. E o João falou, tá bom, pode deixar, vou pensar numa coisa legal. E um dia o João ligou e falou, ó, tem uma notícia que a minha participação no projeto vai ser entrevistando o Benjamin, autor do livro. E aí eu falei, caramba, João, você pensa muito alto, né? Você vai muito longe. Isso é muito incrível. Não acredito que você conseguiu isso. Como é que foi? E aí ele me contou, enfim, mandou um e-mail, conversou lá e no final das contas conseguiu fazer essa entrevista, que ficou muito boa, assim, como o João conseguiu, né? Ele foi lá e conseguiu a entrevista. E aí o Benjamin, ele faz uma, vamos dizer, não é bem uma resenha do livro, né? Mas trata, assim, desses temas que a gente tratou aqui. Primeiro, como os economistas foram ganhando espaço. Segundo, a responsabilidade moral ali do trabalho. E aí trata de alguns episódios específicos aqui, como no próprio caso do Chile, como no caso da liberalização financeira, que foi uma foi a razão principal, né, para a crise de 2008. E enfim, aí ele faz uma resenha do livro. Acho que a entrevista ficou ótima para quem está pensando em ler, né? É uma porta de entrada, assim, que você lê a entrevista, já entende mais ou menos as questões que vão estar no livro. Facilita, né, a leitura. E aí o João está de parabéns, né? Enriqueceu muito o nosso projeto, né, Caio? Uma entrevista internacional com um jornalista, editor, chefe lá do New York Times, né? Sessão de economia, e trouxe esse aperitivo, né, para quem quer ler o livro.
Olha, João, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que a política do o não você já tem pode fazer avanços extraordinários acontecerem. Diversos conteúdos nossos do Terraço acontecem, principalmente envolvendo convidados especiais e participações especiais, acontecem com base nisso. E você que está aqui ouvindo, se você quiser um exemplo bem direto, esse episódio que você está ouvindo agora foi nessa base. Tivemos aí o artigo, o Guilherme passou para mim, que haveria essa entrevista do João com o Benjamin Applebaum, e logo após eu falei, vamos transformar isso num podcast? Eu acho que é muito legal, é um conteúdo que não precisaria ficar preso ao texto, poderia ser discutido de uma maneira um pouco mais ampla, e o Terraço Cast está de portas abertas para isso. Estamos aqui, você está ouvindo esse episódio número 214. Sobre um e-book do Projeto Nobel, da coleção Economistas Nobel, aguarde, não posso dar muitos spoilers, pessoal, o diretor já está gritando aqui comigo na orelha, está falando que não posso falar. E Guilherme, eu lembro direitinho do dia em que você me contou. Eu lembro que você até brincou, você falou assim, ó, eu tenho uma má notícia e uma boa sobre a participação do João Vilaverde no nosso projeto. A má notícia é que o João não vai escrever sobre um vencedor. Mas a boa é que ele conseguiu uma entrevista com o autor de um livro que fala sobre vários deles e a sua atuação na economia. Ou seja, saldo extremamente positivo. E no fim das contas, digo novamente, você tem a entrevista que estará aqui na descrição. E é claro, para além de você ler a entrevista, indicamos que você também confira a obra que, como vocês bem viram e como o João bem apontou, é uma obra que tem uma capacidade real de, ao final dela, deixar você mais inteligente. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando este episódio de número 214. Muito obrigado, João, pela sua participação e deixamos aqui as portas do Terraço Cash, do Terraço Econômico como um todo, abertas para futuras participações. Aquele abraço!
Boa, boa, Caio. Ótimo estar aqui no podcast, ótimo estar aqui com o Guilherme e eu espero que quem ouviu esse episódio tenha gostado, que leia a entrevista se ainda não leu, mas que principalmente que leia o The Economist Hour, que é um livro que vai te fazer uma pessoa mais inteligente. Certamente me fez mais inteligente. Gostei muito de ler e gostei muito do papo aqui. Valeu, um abraço.
Muito obrigado também, Guilherme, você que já é de casa, já estamos aí tocando a coleção Economistas Nobel há alguns meses e estamos aí caminhando, né, para a reta final, já estamos recebendo os últimos artigos e tudo mais. Também fique sempre à vontade, as portas aqui da casa estão abertas para futuras participações. Só aí você já sabia, né? Eu só estou falando aqui para que os nossos queridos ouvintes fiquem cientes, mas você já sabia, você já é de casa. Um abraço, meu querido, e até a próxima.
Então é isso. Obrigado, Caio. Obrigado, João. Foi muito legal aqui fazer esse podcast, rever aqui um pouco das ideias do livro, né? Que eu li já tem alguns meses. Que, aliás, vou lembrar aqui que foi uma das melhores leituras que eu fiz na quarentena. Principalmente se restringir a economia, então, provavelmente foi a melhor. E só para relembrar também umas coisas, não deu tempo de falar, mas assuntos que passaram pelo livro, né? O livro tem ali os dividido por 10 capítulos e cada um trata de um tema. Então, assim, tem o primeiro, por exemplo, que é sobre as discussões em relação à desproibição do alistamento militar, né, do serviço militar obrigatório, que foi um movimento ali feito pelo Friedman e outros economistas durante anos para conseguir ali desobrigar-se, né, o serviço militar passasse a ser não obrigatório. E aí, assim, enfim, mostra muito no detalhe ali o que foi acontecendo até o final da história. Aí eu falei já, né, teve desregulamentação financeira, desregulamentação no geral, então até para empresa de aviação, tem todo esse debate de política monetária e bancos centrais. Enfim, quando começou a ser calculado ali o valor da vida, as coisas começaram a ser mais bem calculadas, chegou no limite de calcular o valor da vida, né, que também tem sempre um problema moral aí, potencial problema moral, né? Mas o livro consegue mostrar isso muito bem. São vários capítulos narrando essas histórias e é muito legal para todo mundo que se interessa com política econômica, com macroeconomia, com certeza vale a pena. Ainda que você discorde do ponto de vista do autor em alguns pontos, isso pode acontecer, mas tem que pegar não só a ideia geral, como a parte ali descritiva de vários acontecimentos que moldaram, né, o jeito que a política econômica é feita no mundo. Então, um prazer falar sobre o livro com vocês. E aí, até a próxima, Caio. Grande abraço.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos finais. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, no Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais. É só você nos procurar lá, procurar Terraço Econômico, que você nos encontra. Gostou desse podcast? Ouviu ele andando de bike, na esteira, puxando ferro na academia, no intervalo do home office, no deslocamento pro trabalho? Cara, sei lá. Eu sinceramente não sei aonde você ouviu esse podcast, mas se você chegou até aqui, muito obrigado por o fazer. Se você gostou, passa adiante no seu agregador de podcast preferido, vai lá e dá o joinha, dá 5 estrelas, o que você tiver de avaliação ali, porque se você passar esse podcast adiante, diretamente você está nos ajudando. E se você nos avaliar positivamente no seu agregador de podcast que você estiver ouvindo agora, você consegue marginalmente nos levar adiante e levar a palavra do Terraço Cast adiante. Levar essa palavra adiante significa que estaremos motivados todas as semanas, não só a comentar as notícias mais importantes e analisá-las na economia e na política às sextas-feiras, como também trazer convidados especiais sobre temas especiais nas terças-feiras, como esse episódio que você está ouvindo agora. Então é isso, pessoal. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.